Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 17. Tenham todos um bom dia e que a paz do Senhor seja com todos. João 17.
Jesus falou assim, e levantando-se seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta. E a vida eterna é esta, que te conheçam.
Que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Amém? Pode parar um pouquinho aí. Então, essa João 17, todo mundo está acordado? Então, João 17, eu gosto muito desse capítulo, porque aqui, João 17, foi uma oração melhor do que a nossa, né, chefe? Hã? Uma oração feita por Jesus, e ele, nessa oração, ele pediu tudo o que ele queria para nós. Nessa oração aqui, ele pediu tudo o que ele queria que nós fizéssemos e tudo o que ele queria que Deus fizesse por nós. Então, se nós observarmos aqui, seguirmos esta oração, nós vamos encontrar realmente afirmação para todas as outras escrituras, que é uma oração perfeita, é realmente uma oração perfeita. Cada versículo você analisar, cada versículo você vai aprender muito. No versículo 15, por exemplo, ele diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Às vezes a gente quer sair do mundo. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Às vezes a aflição, a tribulação, a dificuldade é tão grande que às vezes a gente quer sair do mundo. Ou então a gente fica perguntando para Deus, querendo explicação. Então, o que, que eu vim fazer nessa terra? Né? O que, que acontece? Por que, que eu estou aqui? Será que a gente não tem direito de viver? Às vezes a tribulação, a dificuldade é tão grande que a gente fica perdido, sem entender como é que a gente vai viver nessa terra, né? E a tendência do mundo, a dificuldade, a tribulação, é ir aumentando cada vez mais. Por quê? Porque vai aumentando o número de gente, vai aumentando o comércio, vai aumentando o comércio, vai aumentando as necessidades, o consumo, né? Tudo isso gera problema, tudo isso gera dificuldade. Então Jesus, já vendo isso, porque quando ele ele entendeu bem os profetas, e vendo essas coisas, ele já orou e já pediu por nós. Não peço que os tire do mundo. Ajuda muito isso quando a gente... Ajuda muito quando a gente entende, porque naquela hora de aflição, naquela hora de dificuldade, uma palavra às vezes muda completamente, né? É como se colocasse um copo d'água fria na fervura. A coisa calma, volta ao normal. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então quer dizer isso o quê? Se cada versículo desse você analisar, você vai entender bastante. O que, que Deus quis dizer com isso? Não peço que os tire do mundo. Tirar do mundo significa morrer. Nos tirar do mundo é o fim. É, por quê? Porque essa nossa vida, o que é vida? É o tempo útil. O tempo útil de alguma coisa. É vida, né? Então tem a vida do sapato, a vida do motor, a vida de uma lâmpada, e assim por diante. Vida é o tempo útil de alguma coisa. Há quem diga que depois dos 60 anos, já não é mais vida. Tem um outro nome. Como é que chama, Tainá? Depois dos 60? Não fala, como é que é? Sobrevida. Né? Então, até minha sogra, o cardiologista dela, me falando, sua sogra esteve aqui, estava certa, e reclamando. Dor, não sei aonde, então foi para a dona Maria. Só não queria ter dor, não? Né? Se só chegasse aqui sem dor, aí seria estranho. Mas quando só entra aqui, eu já sei que a senhora está doendo, tudo quanto é lugar. Por quê? Porque 90 anos, com 90 anos, tem muita coisa que já não mais tem vida. Já não tem mais vida. E vai perdendo a razão de ser. Então aí, começa então aquele trabalho para fazer com que a pessoa sobreviva. Sobreviva. Não é uma vida, é normal, não é uma coisa normal. A gente esforça, né? Toma um chá daqui, outro dali e tal, etc. E vai sobrevivendo. Fala, bom, como é que vai? Tudo bem? Estamos aí, sobrevivendo, né? Sair do mundo é deixar essa vida. Sair do mundo é... E essa vida é o tempo que você está nesse corpo. O tempo que você tem no corpo. O tempo que você raciocina, pensa. O tempo que você pode decidir por uma coisa ou por outra. Então Deus falou, não peço que os tire do mundo. Mas que os livre do mal. Assim que nós deveríamos então pensar para vivermos melhor. O quê? Que a gente, o que nos aflige, deixasse de afligir. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Né? Outra oração que ele fez. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Então nós podemos viver? Podemos. Nós podemos comprar? Podemos. Nós podemos vender? Podemos. Podemos, tudo a gente pode. tudo a gente pode. Nem tudo nos convém. Por que que não nos convém? Que vai nos trazer mal. Vai nos trazer problema. Tudo a gente pode, Filipinhos. Você pode ser um jovem, feliz, rapaduroso, açucarado, né? Viver alegre, brincar. Você pode ser uma pessoa normal. Qual é o problema? O mal. O que é o mal? Se você observar um resfriado, né? Um braço que quebrou, uma perna que quebrou, né? Claro que se você tiver com o braço quebrado, você não vai fazer o que você faria com os dois braços. Vai ter que esperar um braço sarar. Um resfriado, uma dor de cabeça, um mal-estar. Então, todas essas coisas é normal na vida, nessa vida. É, tudo, essas coisas que eu estou falando aqui, é normal. Não é bom, mas é normal. Eu não gostaria de ter dor de cabeça hora nenhuma, mas é normal. Eu não gostaria, né, de ser pressionado, de ser criticado. Eu não gostaria. Todas essas coisas que nos aflige, é normal ou não, gente? É normal. Por quê? Porque essa vida, ela é desse jeito. Por exemplo, esperar a compreensão dos outros, esperar a justiça, aí você começa. Por que reclamar? Ah, porque não tem justiça, porque o governo está... Meu Deus, injustiça é coisa desse mundo. Ou não? É, mano. Então, como que eu vou exigir laranja do pé de limão? Como que eu vou exigir bondade das pessoas quando as pessoas são más? Então, o que que é anormal? É você encontrar uma pessoa boa. O normal... é todo mundo ser ruim, todo mundo ser mal. Então, isso é normal. Se nós aprendermos a viver, se nós soubermos viver, a gente vai viver muito bem. Por quê? Porque quando você encontrar uma pessoa boa, né, você vai entender que aquilo ali não é normal. O normal é que todos sejam traiçoeiros, covardes, né? Egoístas e assim por diante. Então você vai fazer negócio com a pessoa. Você já vai fazer sabendo disso. Então você fica esperto, você se previne. Veste a armadura de Deus, tal, prepara de bem, põe capacete, cinto, tal, né, atravessa um fuzil no peito, para você ir fazer um negócio. Qual é o erro? Que nós vamos fazer um negócio com a pessoa? De peito aberto. Aí depois leva chumbo na asa e vai reclamar. E vai reclamar às vezes para Deus. Vai reclamar para Deus. Aí Deus fala, meu filho, fazer o quê? Eu te avisei antes. Eu te avisei antes. Mas a gente não pensa assim, né? A gente pensa, a gente vive igual pinto no lixo, achando que todo... Então, se nós tivéssemos... um pouco mais, prudência, tivesse um pouco mais de sabedoria, Deus sabia que nós íamos precisar de sabedoria. Deus sabia que nós íamos precisar de prudência. Deus sabia que nós íamos precisar de sermos espertos. Seja simples como a pomba e perspicaz como a serpente. E sabia que você precisava de ser, né? Então, se eu preciso de sabedoria, a Bíblia diz, pede a Deus. O Senhor me dá sabedoria. Sabedoria para quê? Para mim não repetir os mesmos erros. Me dá um entendimento. Para mim não fazer as mesmas coisas. Mateus capítulo 7. Versículo 24. Mateus 7, 24. Priscila, por favor.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
Amém. Vamos repetir?
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica...
Então, estas minhas palavras, quais? Quais, Tony? Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, quais? Toda palavra de Deus. Toda. Então você não deixa uma. Você leu lá em Provérbios. Você leu lá em um versículo lá nos Salmos. Toda. É importante para você. Então quando você pega lá em Provérbios, capítulo 2, se não me engano. Que exalta a sabedoria, mostra a importância que tem a sabedoria, o que, que você deve fazer? Querer sabedoria. É como eu falei para vocês ontem, as escrituras, elas falam comigo, elas falam, as escrituras falam comigo. Então, quando eu peguei lá em Provérbios, quando eu peguei lá em Provérbios, capítulo... É Provérbios? E lá, capítulo 2 de Provérbios, por exemplo, segura Mateus, segura João, né? Filho meu, coisa tremenda, eu pego isso aqui, eu marco, na minha Bíblia eu marco. Lembra que eu falava para vocês quantas Bíblias a gente já gastou, etc. Às vezes a gente fica com uma para trazer aqui, mas ela está toda arrebentadinha também. Mas por causa da como é que chama? Do? Não. Tradução, né? Por causa, às vezes, essa Bíblia que está em extinção, as Bíblias estão em extinção. Hoje é difícil achar uma Bíblia que se aproxima da original. As Bíblias, a palavra está hoje quase totalmente corrompida. Você pega lá uma Bíblia, compra uma Bíblia achando que está comprando uma leitura boa e não está. Lê, marca, sublinha, mesmo. Certo? Tem uns que risca assim de tal maneira que nem lê mais. Né? Tem uns que vem, passa o trem em cima assim, depois você não consegue nem ler mais. Não é isso. É só para poder destacar, fazer um sinalzinho ali, um X, né, ali naquele lugar, para quando você passar de novo, você falar, não, aqui tem uma coisa boa. Na última vez que eu passei por aqui, eu deixei um sinal. Eu deixei um sinal aqui. Por exemplo, Provérbios, capítulo, está aqui um sinal. Se tem um sinal aqui, é porque é coisa boa. Melhor do que é normal, né? Provérbios, tudo é bom nas Escrituras. Mas tem coisa que, naquele momento, chama mais a sua atenção. Provérbios, capítulo 1, versículo 30, está aqui marcado. Tem um sinal aqui. Diz assim, não quiseram o meu conselho. Não quiseram o meu conselho. Então, vai sofrer mais do que os outros. Vai ter mais problema do que os outros. Não quiseram o meu conselho. Concorda? Está aqui o provérbio 1:30. Está marcado. Portanto, 31, também está marcado. Comerão do fruto do seu caminho. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Foi você que escolheu. Ou não foi? Foi você que escolheu. Quantas reuniões Deus falou com você, tentando te explicar, tentando falar com a gente, dizer para nós, né, que todas as reuniões são importantes, que quanto mais você se alimentar, melhor, né, que você deve realmente procurar entender o que, que Deus está falando. É para o seu próprio bem. É para te ajudar. Não é para tirar você do mundo. Não é para tirar você do mundo. Deus não quer, de maneira nenhuma, impedir que a gente viva. Mas que nós vivamos bem. Bem. Né? Sem a presença do mal. Acampa, Senhor, os teus anjos ao meu redor. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Essa é a obrigação nossa desse mundo. Nós não podemos confundir as coisas. Deus não é obrigado a satisfazer os meus desejos. Deus não é obrigado a fazer uma coisa errada para me ajudar, não. Amém? Ele não vai. Ele não vai sair do caminho dele para poder facilitar as coisas para mim, não. Claro que não, gente. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Deus me livre. Deus me livre disso. Amém? Deus me livre. Ó. Não deixa, Senhor, não deixa, não me deixe. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim, Senhor, a tua graça. Não se canse a meu respeito. Tem lá. Esses que eu estou falando para vocês são versículos daí da Bíblia. Que, dizendo o quê? Senhor, se o Senhor me deixar, eu estou perdido. Tem um versículo que fala... Minha mãe, meu pai, me deixar, o Senhor não deixa, não. Se o meu pai e minha mãe me deixar, é normal. Mas o Senhor não me deixa, não, pelo amor de Deus. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Mas não quiseram o meu conselho. Não quiseram o meu conselho. Aí depois vem o quê? Mateus 7, né? Não precisa ir lá Mateus 7, então, por enquanto. Aí depois vem lá Mateus 7. Veio o vento, veio o rio, veio a tribulação. Ele falou, vem. Não pensa você que não vem? Vem, está aí a chuva. Rompendo barragem. Na hora de construir a barragem, não pergunta para Deus, não. Na hora de fazer as lambanças, não pergunta para Deus. Será que pode? Será que não pode? Será que deve? E vai. E construindo os trens, fazendo as coisas. E etc. empurra o mar para lá, né? Tira essa floresta daqui, planta ela ali. Vai fazendo a coisa. Aí vem, rompe a barragem, faz aquele esparramo danado, e a quantidade de gente, justa ou injustamente, estão padecendo, sofrendo por causa dessas coisas. E eu acredito que tem muito mais injustiça do que justiça. Fazendo as pessoas sofrerem. Essa coisa aí, por exemplo, Lava Jato aí, né? Espirra, o próprio nome está dizendo, Lava Jato, né? Espirra, sujeira, solupã, né? Produto, espirra. Quem estiver por perto vai sofrer um pouco daquele negócio, esse Lava Jato. Tem muita injustiça. Não pensem vocês que é só justiça, não. Não existe justiça no homem. Nós aqui recebemos o que a Globo dá para você. E as pessoas lá são tão normais quanto nós. Elas não são sábias, não são inteligentes, como nós poderíamos imaginar. Fulano falou, a internet falou. Então isso gera uma confusão tão grande. Porque nós estamos andando nos caminhos que eles estão oferecendo para nós. E não é o ideal. Qual é o ideal? Ensinar, andar no caminho, no conselho de Deus. Andar no conselho de Deus. Então a humanidade, ela está à beira de um colapso grande. A humanidade está à beira de uma comoção social, uma coisa assim, que vai trazer uma repercussão muito grande para todo mundo, por causa disso. Porque, vou dizer assim, houve um estrangulamento. Vai chegar um momento em que todo mundo quer o seu. Todo mundo quer o seu. E o pedaço para ser repartido aí vai ser pequeno. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu caminho. Está cumprindo isso ou não? Está se cumprindo? Fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Amém? Versículo 33 também está marcado aqui. Mas o que me der ouvidos habitará e estará do temor do mal. Pronto. Jesus fez a oração porque ele leu Provérbios. Jesus fez a oração porque ele meditou lá na palavra. Amém? Aí, a gente que tiver um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de inteligência, vai ver assim: Jesus viu tudo isso, fez essa oração tremenda. Como foi que Jesus viveu? Então, eu me ligo a ele. Eu me ligo a ele. Ele. E o que eu me ligo a ele, começo a viver igual a ele. Né? Paulo fala assim: foi assim que você aprendeu com Cristo? Foi assim que você aprendeu com Cristo? Você quer viver bem? É isso aqui. Ah, mas assim a gente não vive. Mas desse jeito a gente não vive. Não tem graça. E a gente prefere a desgraça. Né? Emoção. A gente gosta de emoção. Viver como Jesus viveu, quem gostaria? Quem gostaria de viver como Jesus viveu? Queria nada, meu Deus. O Omir disse que queria viver com Jesus, viu? Amém? Querer, né, Omir? Bem que querer a gente quer, né? Mas no fundo, a gente não quer. Não quer. Sinceramente. No fundo, a gente não quer. O que eu quero, na verdade, não é o que Jesus queria. Amém? O que eu, na verdade, quero, o que a gente quer, não é o que ele queria. E você acha que ele também não lutou, não pelejou contra a carne? Não lutou contra a carne? Porque o desejo da carne é mal. É mal. O querer da gente é mal. Então, por isso é que a gente resiste o mal. Então, quando você quiser fazer uma coisa, você já sabe que aquilo que você quer é o mal. Eu estou pensando em fazer isso. Você já sabe que aquilo que você está pensando em fazer é o quê? É o mal. Amém? Quem quer fazer uma pergunta? Quando a gente começa a falar assim, o ideal é que as pessoas falam, então, e por que não sei o quê? E tal, e como, então, para a gente explicar melhor. Vamos ver. Se você estiver pensando em fazer alguma coisa, isso que você quer fazer é o quê? É o mal. E aí, como é que faz então? Fala, Raquel. Não. Quem quer falar? O que, que deve fazer? Hã? Então, o que você vai fazer é um mal. Então, o que, que você tem que fazer? Por exemplo, sempre a gente usa o quê? O casamento. Casamento. Você quer... Tem um bocado de gente que quer casar, não quer? Mas sabe que vai fazer o quê? O mal. Casamento é o mal. Mas todo mundo quer casar. Isso, isso. Isso que vocês precisam fazer. Perguntar, questionar, tal, etc. Quer ver quem vai responder para ele? Filipinho. Como faz então, Filipinho? Dá um microfone para o Filipinho. Ele perguntou lá, então como que faz? Você sabendo que o casamento é um mal, como que você vai fazer?
Vai não casar, né?
Hã?
Não casar, ué.
Não, mas você já decidiu, você quer casar? A mulher também está te pressionando, né? Quer casar?
Aí você tem que fazer oração e súplica, né? Pra quem pode te livrar da morte, assim.
Fazer oração e súplica, né, Felipinho? Para que, né? O que fazer, então? O que você acha que deve fazer? Pega aí o microfone, quem que vai responder para nós? Hã? Fabrício, vamos lá. Vai lá, leva lá. Porque...
Irmão, eu falei que tem que castrar. Castração castrar? Química.
Hã?
Castração química.
Pois é, mas você acha que castrar... Castrar... Também não. Castrar também não vai resolver, ué. Aí é um mal, uma judiação. É. O que, que tem que fazer? O que, que vocês acham que deve fazer, então? Castrar não é o ideal. Humilde. Hã?
Os casados, como se não fossem casados. Os que usam do mundo, como se não usassem do mundo.
É?
É difícil, mas é, ué. Pelo menos é o que está escrito, né?
Casar como se não fosse casado. Mas não tem jeito, meu.
Pois é, ué, mas...
Se a pessoa casar, né? Olha lá, a irmã lá tem uma... Vê.
É bom, estamos dando um exemplo de casamento. No caso, eu acredito que é você orar, você ter uma pessoa que você gosta, mas você ora a Deus e pede a Ele sabedoria para ter entendimento se isso é o certo e se não for, para Ele te direcionar para aquilo que é certo, abrindo o coração para dar entendimento para aquela mensagem que Ele vai te trazer. É o que eu entendo.
Amém. Né? Vamos ver se eu entendi. Mas você, Ele já falou, Fia. Ele já disse antes que não é bom. Ele já disse antes. Você, não adianta eu falar, senhor, eu vou casar, eu sei que não presta. Mas o senhor dirige, né? O senhor me ajuda. Faz com que a Lucilda não me ponha chifre. Porque eu, né? Faz com que a Lucilda, tal, etc., que seja uma boa dona de casa, que tal, que cozinhe bem, tal, que arruma as coisas, seja humilde, simples, etc. Senhor, né? Aí Deus vai falar para você, assim, não existe essa pessoa. Não existe essa pessoa. Você vai casar com quem? Com Lucilda? Pois é, ela não presta. Ela é má. Você não vai achar uma. Então, o que Deus nos ensina é o seguinte. É que você vai... Zacarias aqui. Daqui para o Zacarias. Ele falou aqui uma coisa certa. Vai lá. Eu falei, não?
O senhor falou na reunião de jovens um dia pra gente.
Isso.
Você vai consciente e tá casando com uma pessoa má.
Isso.
Você não pode amém. Confiar nela.
Você já né? vai...
Já vai
protegido.
Amar. Protegido. Já usa o capacete.
Isso. E
sabendo que você pode sofrer.
Que vai nascer.
Vai.
Se não nascer... Já é uma coisa anormal. O normal é sacanagem, é traição, é covardia. É o normal. O normal é isso. Então você já vai consciente. Hã? Você já vai consciente, sabendo. Irmã, você já vai sabendo. Porque se você for sabendo, você construiu, já preparou em cima da rocha. Ou seja, eu fui, eu me casei, mas eu consciente. Se aconteceu, você falou, Lucilda, né? Aconteceu, aconteceu. E aí, você continua comigo, não continua? O que, que você está precisando? Onde é que a pessoa, né? A pessoa mora onde? Está acontecendo isso? Né? Você não vai brigar, quebrar os dentes dela e matar. Não. Você já foi consciente, sabendo. Onde é que a gente se perde? É porque nós vamos de peito aberto, tal, vou ser feliz, vou morar lá não sei aonde, e vai ser isso, os passarinhos vão cantar na minha varanda, e tudo. Não vai. Tem dia que a pessoa não vai acordar, vai acordar mal-humorada, molada, chateada. Tem dia que ela quer morrer também, ou é outro dia é você. Então, o normal é isso. Nós estamos no mundo. E o mundo é mau. E o mundo é desse jeito. Mas quem já está preparado, quem edificou sua casa sobre a rocha, na hora que vem o vento, porque ninguém esperava que a barreira fosse romper. Estava todo mundo em casa, dormindo, tranquilo. A barreira, aí foi aquela gritaria. Ninguém espera, nem às vezes a própria pessoa que cometeu a infração, que cometeu o mal, não esperava que aquilo fosse acontecer. Então, o que nós precisamos para poder viver bem, é né, não se iludir, não se iluda, não confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Ah, mas eu casei foi com uma mulher, não foi com um homem. Né? Maldito o homem que confia no homem. Não interessa se esse homem é mulher. Maldito o homem que confia no homem. Aí você vai, mas como que eu vou casar com uma pessoa que eu não confie nela? Então confia. Então confia. Aí tu verás o rabo de foguete que tu entrarás. Né? Por quê? Porque você confiou no homem. E não está escrito, maldito o homem que confia no homem. Gente, não é muito melhor você ir sabendo? Olha, pode acontecer de você viver a vida inteirinha maravilhosamente e o vento nunca soprar e a torrente nunca bater contra a sua casa. Pode acontecer. Amém? Mas você está preparado? Você está preparado para receber? Jesus estava preparado. Pode acontecer de nunca soprar o vento. Nunca a torrente vir sobre a sua casa. Pode acontecer. Não é obrigação. De repente aqui o pessoal já vai sair aí fazendo bobagem. Não. Não é obrigação pôr chifre nos outros, não. Não é obrigado. Pode acontecer, mas você está preparado. Isso é que Deus falou. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Dá sabedoria para eles, dá entendimento. Para que eles vivam. Passe é passar essa temporada. É como se fosse uma temporada. Nós estamos passando aqui por essa terra. Amém? Me juntei a ele porque eu tenho a esperança da vida eterna. Eu tenho a esperança de uma outra vida. No capítulo 2 de Provérbios, versículo 11, diz assim: O bom siso. A gente erra é na hora que assina o contrato. Normalmente, contrato é um punhado de letrinhas bem pequenininhas para você não ler. É aquele trem comprido e grande, cheio de... E você vai lá, não vou ler então. Não vou, né? O contrato, você faz um contrato aí de... Tudo que você vai fazer hoje tem um contrato, né? Aí vem, quem que lê contrato? A pessoa traz aquele pacote de coisa lá para você ler. Não, você está querendo é um empréstimo. Você não quer saber do contrato. Eu quero é o dinheiro, quero é um empréstimo. Né? Eu quero... faz um contrato aí com essas empresas de telefone aí, por exemplo, pega lá e vai pagar não sei quanto por mês e tem direito a isso, não sei quantos mega, tal e tal, etc. Aí duas semanas depois, três semanas depois que você... começou a usar, não é aquilo que você imaginava. Aí tem que ficar um ano. E aí vai lá para o PROCON e tenta resolver. E olha, imagina o tanto de trabalho que te dá. Que hora que você errou? A hora que você assinou o contrato, meu filho. Compra um negócio para pagar não sei quantos pagamentos. Aí na hora que você comprou, estava bom, a economia estava boa, tudo estava normal, e você, não, é 50 anos só para pagar, no instantinho eu pago. 50 anos. Nossa, meu pai viveu 90, eu 50, daqui a 50 anos passa rápido. E eu, né, eu vou pagar não sei quanto por mês. Isso é o tiro de letra. A economia muda. O teu vento muda de posição, a coisa vem, etc. E aí? Como que você vai pagar o negócio? E aí você olha para frente assim, 50 anos. Você já pagou um, falta só 49. E aquilo vai dando um ódio na gente, vai dando uma revolta em você. E você ficar 49 anos vivendo mal. 49 anos vivendo mal. Essa desgraça não acaba nunca. Todo ano, todo mês, você está ali pagando o troço e o troço não acaba. Isso é vida, gente. Não é isso que Deus queria nos livrar? Não é isso? Então, que hora que eu preciso pensar? Que hora que eu tenho que pensar? Na hora de assinar o contrato, o bom siso te guardará. E a inteligência, amém? E se falta de Deus, sabe, você vai falar com Jesus, eu vou, mas você é burro demais, meu filho. Eu estou cansado de explicar para você. Ah, mas senhor, o contrato era muito grande. Eu não vi. Eles fizeram uma... É ruindade. Não. Isso é bobagem sua. Porque você sabia. Ainda vai assinar o contrato? Entenderam, gente? Então a gente vive mal, sofre, por quê? Amém? E depois, o que, que Deus fala assim? Acha esse versículo para mim aí. Se você tem um problema com a pessoa, resolve o problema antes de chegar aonde? Deus é justo. Deus é justo. Ele fica do lado do diabo e contra você. Se o diabo tiver razão, ele fica do lado do diabo. Ou não, vocês acham que não? Aí nós, por ser filho de Deus, vamos fazer uma lambança. Nós, filhos de Deus, vamos fazer uma lambança e Deus só apoiando as nossas bobagens. É assim? Deus é justo. Ele fica do lado e fica contra você. O que, que é justiça? Quem tem direito, leva. O diabo chega e traz o contrato. O senhor que é o senhor dele? É o senhor que é o senhor dele? Então está aqui o contrato. O senhor não é justo? O senhor não é direito? O senhor não é santo? Assim que o diabo fez com Jesus. Não está escrito? Faz assim. O bom siso te guardará. A inteligência é burrice. Amém? Isso é falta de inteligência. É falta de sabedoria. Se você sabe que aquilo ali é um problema. Sabe que é um problema. Então você às vezes está comprando problema para você. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém, gente? Isso que eu quero deixar bem claro nessa reunião. Qual? O quê? É que Deus não vai apoiar os nossos erros. É que Deus não vai apoiar as nossas... Não vai. Sabe o que, que Davi falava? Davi ia orar, sabe que, como que ele orava? Senhor, ó, fiz mal aos teus olhos. Errei, pequei. Eu é que estou errado. Tem misericórdia de mim. Aí é diferente. Eu não posso chegar lá, diante de Deus, tentando justificar uma coisa que Deus está... Como que eu vou fazer justificar para Deus um negócio que está... Eu fiz errado. Eu vou chegar para Deus é confessando o meu erro, dizendo para Deus: Senhor, o Senhor tem razão. Se o Senhor não me ajudar, o Senhor está certo em não me ajudar. Se o Senhor não ficar do meu lado, o Senhor está certo. Agora o que eu peço é que o Senhor tenha misericórdia, me perdoa, porque eu não vou errar mais não. Eu vou fazer tudo para não errar mais. Vou ali pedir Deus ajuda, pedir Deus misericórdia, reconhecendo o meu pecado. Fiz o que era mal aos teus olhos, pequei, Senhor, contra o céu, me perdoa, eu estou envergonhado, mas tem misericórdia de mim. Deus vai ter misericórdia de você. Bem? Deus vai ter misericórdia de você. Às vezes, Deus vai dizer, né, vai arrumar um jeito. Porque está lá assim, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nós devemos. Perdoa, porque eu também perdoo, né, os meus devedores. Nós somos assim? A gente perdoa aqueles que devem a gente? Então, gente, vocês imaginam o quanto é complicada a vida da gente aqui na Terra. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. A gente buscar isso, ler. Ontem eu falava isso com o Rudá. Falei, Rudá, tudo bem, meu filho. Vai trabalhar, vai entender de direito, vai entender de engenharia, vai entender. Mas não esqueça do Senhor teu Deus. Não esqueça do conselho de Deus. Para e fala, agora eu vou alimentar a minha alma. Agora eu vou comer um pouco do pão da vida. Vai. E se alimenta e pede ali. Porque nós temos que viver no mundo. Mas nós precisamos de inteligência, de sabedoria. Nós precisamos da sabedoria de Deus, não é a sabedoria do mundo, não. Amém? Então, Mateus, quando estava dizendo aqui, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem, prudente. Prudente. Conforme as coisas que a gente faz, é imprudência. Não é não, Filipinho? Filipinho, se você for uma pessoa prudente, se você pedir a Deus sabedoria, inteligência, ensinar para você o melhor caminho. Senhor, eu quero andar não no meu, mas no seu caminho. Porque eu sei que o caminho do Senhor não erra. Eu sei que se eu andar no caminho do Senhor, eu vou chegar lá. Onde o Senhor chegou? Você vai ser uma pessoa feliz. Vai casar. E vai ser feliz. Você não quer casar? Pois é, mano. E vai ser feliz. Né? Vai ter inteligência, vai ter sabedoria. Você vai ensinar os seus filhos, você vai arrumar, né, a sua mesa, vai ser aquela mesa bonita, farta. As coisas suas irão prosperar. Onde você botar a mão, vai ter a bênção de Deus, etc, etc, etc. Você vai ser uma pessoa feliz. Todos vocês vão ser. Todos vocês vão ser. Agora, presta atenção. Não sai para o lado errado. Não toma um caminho errado. Porque depois vai ficar caro, meu filho. Quando você resolver a viver corretamente, você já sofreu muito. Quando você resolver fazer as coisas certas, Você já sofreu muito. Amém? Na hora, a gente vê o ímpio. Inveja. Vê o ímpio. Você pensa que ele está feliz. Você pensa que ele está bem. E você quer fazer a mesma coisa. Não anda no caminho do ímpio. Não inveje aquele que prospera em sua iniquidade. Amém? O choro, às vezes, dura a noite inteira. Mas de manhã vem. Graças a Deus que o Senhor me livrou. Graças a Deus que o Senhor me livrou. Então, tudo que nós fizermos, de acordo com Deus, não tem erro. Não tem erro. Pronto. Mas Deus não vai compactuar das nossas iniquidades. Você estava aí, humilde, com um versículo aí? Como? Mateus? Lucas 12? É aquele versículo que nós estamos falando? Lucas 12, 58. 54. E dizia também a multidão, né? Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizei, lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir. Olha como que Deus chama a gente. É mal educado, né? Deus é mal educado. Olha como é que ele chama a gente. Ah, não. Não? Olha, me respeita. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir esse tempo? O tempo que vocês estão vivendo, as coisas que estão acontecendo, a insegurança. Você sabe que tem ladrão, você sabe que tem violência, você sabe. Então, tem muita coisa que nós poderíamos evitar. Muita coisa. Essa economia mesmo, hein? Uma insegurança tão grande. Meu Deus, e aí a gente chega a gelar por dentro quando vai fazer alguma coisa que está envolvendo a economia. Ela não tem um pouquinho de segurança. Ela não nos dá um pingo de segurança. Vocês concordam? Não dá. Então Deus tem razão de me chamar de hipócrita. Você não sabe que está chovendo? Aí você sai, não se precaver, deixa o guarda-chuva em casa, né? Sai para chover. Não, você vai pegar um menino vai pegar uma gripe, vai pegar um negócio aí, vai ficar doente. E por que não julgais também vós mesmo o que é justo? E por que não julgais vós mesmo o que é justo? Pronto. Não, você tem razão, meu filho, você tem razão. Amém? Ó, não, você tinha era que me trair mesmo, você tinha era que me trair mesmo. Porque eu fui grosseiro, fui sem educação, não te dei atenção. Quando você precisava de mim, eu não, tá? E etc, etc, eu estava caçando, era um problema desse. Aí depois acontece, aí eu vou matar? Não, meu filho, você plantou, julga você mesmo que é justo. Você mesmo caçou com as próprias mãos. Amém, gente? Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Dá sabedoria, dá entendimento. Se existe uma coisa que nós estamos precisando nos dias de hoje, é de muita sabedoria. Muita, mas muita mesmo. Por que não julgais também vós mesmo que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho. E também é uma sabedoria enorme, enorme, enorme. Arrumou a confusão com alguém, tal, etc. Julga você mesmo que é justo, reconhece, tal, etc. Resolve a questão em paz, da melhor forma possível. Pronto. Aqui, ó. O que você quer mais? Então, aqui, ó. O que mais você quer? Pronto. Não é melhor? Tu quer chegar lá? No juiz? Porque chegar lá no juiz, o que, que Deus falou aí? Chega lá no juiz, o juiz vai fazer, Deus vai fazer injustiça por sua causa? Não. Você chega lá, meu filho, você vai. Tem um menino aí, esse dia. Eu vou chegar lá, na prisão, eu vou encontrar soldados justos, eu vou encontrar delegados justos, amáveis, de bom senso. Não, se fosse, eu tivesse, não estava lá. Lá ele vai dar peia em mim, vai bater em mim até não querer mais. Quem não quiser apanhar, não chega lá. Não, é lugar para isso. Deus me livre. Vocês concordam? Vocês concordam? Aí você chega lá e fala, não, eu sou filho de Deus, né? Sou filho de Deus. Estou lá da reunião do irmão Rocinho, tal. Sou filho de Deus. Eu vou, ó. Aí o carcereiro lá fala, aqui meu filho, aqui não tem filho de Deus, não. Aqui o pau cai a folha mesmo, amém? Está na sua hora, agora chegou a sua vez. Levar uma cipoada. E pronto. Vai. Deus falou, não chega lá. Não chega lá. Não deixa chegar lá. Resolve a coisa. Bateu aqui. Vira aqui. Deus tem razão? Ele não está nos livrando do mal? Ele não está nos livrando do mal? Está. Ele falou, o mundo é mau, o homem você não pode confiar, e etc, e etc. Cuidado, muito cuidado, vista a armadura de Deus, anda com muito cuidado. Para você não chegar lá, porque se você chegar lá, vai apanhar. E lá, amém? Amém, né, gente? Não foi bom, né, que vocês ouviram? Foi? Foi bom? Ajuda? É. Conhecereis a... E a verdade? É. Muita coisa a gente faz porque a gente não conhece a verdade. A gente não conhece a verdade... E continua escravo, porque quem não conhece a verdade, não é livre, não é livre. É escravo do pecado. É escravo, sofre para danar. Amém, Lucas? É assim mesmo, Lucas? Mesmo? Você tem experiência, né? É assim mesmo, Bertinho? Pronto. Lucas. Tá bom? Olha, você concorda que é muita, muita sabedoria, muita inteligência, uma pessoa passar por esse mundo, né, sem criar problema com ninguém, sem criar, ó, muita sabedoria, né? Então, vamos pedir a Deus, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Guarda, aí sim, assim eu entendo que Deus vai te ajudar. Amém, gente? Fredinha, é isso mesmo, Fredinha? Mesmo? Então lá, dá lá o telefone lá, pertinho, vamos ver o que quer dizer. O telefone não, o microfone. Tem a Edinha e tem a Tainá lá, as duas podem falar. Não, é lá mais para lá, mais pro fundo não. Aí.
Amém, é isso mesmo. A gente cai porque a gente não aprende, não conhece. Mas...
Edinha mesmo, eu conheço a Edinha há muito tempo, né, Edinha? Edinha mesmo já comeu o pão que o diabo amassou com o rabo, né, Edinha?
Já. Por falta disso, exatamente. Confiar.
Isso.
Né? A gente não tem que confiar, a gente tem que escutar o que Deus fala.
Isso.
E saber que a pessoa não vale nada. Né? Você está entrando no rabo de foguete, mas você tem que entrar consciente.
E depois para resolver a questão.
Aí é muito mais difícil. Às vezes nem resolve.
Pois é, às vezes nem resolve. Então, Deus tenha misericórdia de você, né, Dinha?
Muita.
Não, eu não dei o microfone dela propositadamente, não. Foi coincidência. Mas Deus teve misericórdia dela, deu sabedoria dela para ela, né? Deu força para que ela pudesse continuar com a sua casa, criar suas filhas, e criou muito bem, graças a Deus, né?
Amém.
Elas estão muito bem, aprenderam demais, duas meninas.
É
graças
fruto,
a Deus,
né?
Né?
É os frutos que
duas
a gente
joinha.
Tem que
dar. Nós esperamos que elas também, né, daí para frente pensem. Deus teve muita misericórdia da Edinha. Só Deus sabe, só a gente que o quanto ela correu risco, assim de. Por isso que eu falo, gente, que aqui Deus fala.
É verdade.
Né?
É
aqui
verdade.
Deus fala. Né, Divina? Deus também já fez muito por você, né, Divina? Livrou e livra. Quantas vezes Deus nos livra? Amém?
Amém.
Se nós formos mostrar aqui, eu dei o microfone para você, não deixa você falar, né? Fala, vai.
Não,
né?
Mas o que o senhor falou é isso mesmo. O senhor sabe melhor do que ninguém, que o senhor acompanhou de perto, né? Então, assim, a gente sabe o que Deus fez, porque foi muito livramento, foi misericórdia demais, teve coisa que a gente atribui até a milagre, né, Tainá?
É.
A gente olha para trás e fala, como é que a gente conseguiu
isso
viver?
Ela teve momentos na vida da Edinha que ela foi quase ao desespero com essas duas meninas pequenininhas.
Exatamente. Por isso que eu falo, é Deus mesmo, não tem outra coisa.
Mas graças a Deus,
graças
ó.
Graças a Deus.
Né?
Tá tudo grande aí, formando.
E você tá aí, e da agora pra frente você não assina qualquer coisa, não, né? Não.
Eu leio as letrinhas pequenininhas.
É. Da agora pra frente você não assina.
Não entra em rabo de foguete.
Amém, gente?
Amém.
Amém. Então, pronto. Valeu. Vamos curvar nossas cabeças, terminar, né? Porque. Nós temos que almoçar, temos que continuar. E que Deus nos livre do mal. Amém? Amém, Jesus. Senhor, nós damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito, ensinado. Nós já estamos aqui há mais de uma geração, e já vimos o Senhor fazer grandes coisas em nosso meio. Já vimos o Senhor nos livrar de muitos males. Mas ainda nós estamos com medo, com receio. A pressão, às vezes, é muito grande. E nós, às vezes, somos tentados a fazer aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Mas se por acaso nós fizermos, se por acaso nós pecarmos contra o Senhor, pecarmos contra o céu, nós temos certeza, Jesus, que o Senhor é um Deus misericordioso e que nos perdoa quando nós confessamos o erro e nos perdoa quando nós confessamos nosso pecado e se dispõe a nos ajudar e se dispõe a nos dizer: filho meu, é assim mesmo, arrepende, pega de novo a sua cruz, ande no caminho que o Senhor teu Deus te ensina.